Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olá, esse é o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Estamos no ar pela Rádio Positiva, pela Rádio Vocal FM em Petrolina e em todas as plataformas digitais. Bora começar a semana com muito conteúdo. Hoje é segunda-feira, então é dia de insight com a presença do professor Daniel Carvalho Luz, junto com o Irineu, num diálogo com você. Participe aqui pelo chat e compartilhe com os amigos. Bora começar. Boa semana. É contigo, Irineu.
Bom mesmo é que você tá aí, né? Bom mesmo é que você chegou por acaso, sei lá, ou... Às vezes o Mark Zuckerberg avisa, mas a maioria das vezes ele não avisa. Então, por isso que é bom você lembrar aí, você que entra pelo YouTube também, já deixar marcadinho aí no sino. Bom chegar perto de você. Que bom que você está aí, que bom que eu estou. Também estou, né? Tamo vivo. Tamo aí na parada. Tamo aí no movimento. Tamo aí para fazer esse dia, para fazer essa semana. É hora de celebrar em gratidão, né? Porque, afinal de contas, você sente... Logo, existe. Pode fazer muita coisa pro seu bem, tá? Faça pelo seu bem. Pros outros também, que é importante. Mas pense em você, que quando você tá ganhando, claro que todo o entorno também tá faturando com você, com a sua alegria, com a sua felicidade, com o que você produz de ideias e de produtos e de tudo que você movimenta aí, né? É isso aí que a gente faz. Juntos, tamo junto aí. Faz alguns milhares de anos, então a gente tem que estar assim também nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. Certo? Bom, tá aí, ó. Tá segunda-feira, tem gente que não vê a hora de chegar segunda-feira, né? Opa! Segundou! Que legal que a segunda-feira é. É o seu caso? Você tá louca pra viver? Tá louco pra viver essa segunda-feira com tudo? Não, eu sei. Não é porque você não está com clima em casa no fim de semana, é porque você gosta de todos os dias, né? Todo dia é dia de ser feliz, todo dia é dia de fazer feliz, de produzir o melhor, né? De usar esses talentos todos, afinal de contas, talento que não é usado atrofia, viu? É isso aí, atrofia. Então, se você não exerce o que você sabe, você esquece de que sabe, de que vale conhecimento e sabedoria que você não coloca em uso, que você não coloca em prática, de que vale o que se sabe. Então, é isso aí. Quando acorda, quando você começa um dia, e mesmo que não esteja no começo do seu dia, que se você está ouvindo esse programa aqui no podcast a qualquer hora do dia, sei lá, que hora que marca aí o seu relógio, aliás... Veja aí, que hora certa. Vamos lá, hora certa, repita. Hora certa, isso aí. Até você voltar para o travesseiro, é o seu dia, está na sua história, é uma página importante. Se você quiser, se você fizer, especialmente. E eu me orgulho muito de estar com você, saber que você também parou aqui para conversar um pouco, para pensar um pouquinho. O que é que você faz? Você que é especialista em você, não é? Você não é especialista em você? Ou tem alguém mais especialista em você do que você? Existe alguém que sabe mais de você do que você mesmo? Do que você mesmo? Você sabe das suas fragilidades, você sabe das suas potências, da sua fortaleza, você sabe do que é bom, você sabe o que precisa melhorar. Então, ó, é isso aí. Hoje é o dia para melhorar e usar bem tudo que você tem. Mas vamos lá, viver as emoções desse novo dia, desse novo tempo na sua história. O dia é 23, o mês é 5, é maio 2022, no calendário cristão. E a palavra-chave do dia hoje é prazer, hein? É, segunda-feira com a palavra prazer, é bom, né? O prazer é a felicidade dos loucos, a felicidade é o prazer dos sábios. Então, encontre prazer na felicidade, nessas pequenas coisas aí. É isso aí, o prazer a gente tem nas pequenas coisas. Respire fundo aí e veja o que esse ar traz. Escute a música do vento aí nas árvores que estão perto de você e veja que tipo de sinfonia toca o vento. Certo? Diz o Auguste Rodin aquele escultor importante, do pensador do livro Insight, que a arte é a contemplação, é o prazer do espírito que penetra a natureza e descobre que a natureza também tem alma. Então tudo tem alma, viu? À sua volta. Então se você descobre a alma das coisas, você se integra, isso já te dá um prazer. Prazer de viver. A liberdade me ensinou e muito bem que nela se concentra todo o prazer possível. A liberdade também de fazer o que você quer, de decidir, da sua autonomia. Essa é a liberdade importante que dá prazer também. Que aí você não fica ruminando, você escolhe fazer o que você deseja, você assume os riscos, mas essa liberdade também te dá um prazer de testar. Vamos nessa? Ah, vamos então fechar com um poeta sobre o tema prazer? Nada como um poeta. Não vou nem pegar pesado com esse poeta hoje aqui, o Augusto dos Anjos, que diz assim, ó: ah, dentro de toda alma existe a prova de que a dor, como um dardo, se renova quando o prazer barbaramente a ataca. Pois é, o antídoto contra a dor é o prazer, um ataque bárbaro do prazer. Certamente ele está falando também da felicidade. Então, se está ruim a coisa, se você está aí ruminando, está dentro de pensamentos que te trazem para um lado sombrio, você sabe que você pode mudar esse estado mental pensando outra coisa. Vamos dizer, vamos aproveitar o poeta aí. É, vai pensar outra coisa. Dá uma gerenciada nos pensamentos que você tem. Substitui. Vá buscar imagens positivas que você tem aí para mexer com o seu interior. Aí você vai mudando o polo aí. É, vai acertando seu termômetro, sua temperatura de humor. Mas vamos lá. É mais um dia para tanta coisa. Tanta coisa, essa complexidade que é você, que sou eu, que somos nós, com tantos sentimentos, pensamentos, desafios, o que sonhamos, o que queremos, propósito, tanta coisa aí pra gente combinar. E você, devagarinho aí no seu silêncio, vai puxando uma coisa por vez, que eu tenho certeza você vai ter um dia muito alegre, muito produtivo. Não para resolver tudo, porque nunca as coisas estão resolvidas, nunca nada estará pronto, já sabe disso, né? Mas vai estar melhor graças à sua interferência positiva, nutritiva em todo o ambiente, certo? Desde que seja positiva e nutritiva. De vez em quando é preciso olhar, tá? Se o que você está fazendo está produzindo algo bom, se está contribuindo para que as coisas melhorem, para soluções surgirem, ou se você está contribuindo para aumentar um problema. É, sabe? Precisa olhar, né? Precisa sempre prestar atenção. É, vamos lá então. É um prazer estar com você, é um orgulho estar com você, saber que você dispensa aí parte do seu dia para estar com a gente. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Aqui comigo está o Thiago pilotando tudo, o Ulisses Galuti da Setup, a GECOM com a gente, Davi Aguiar da Sonora também com a gente na Rádio Positiva, na apresentação Roberta Pesquisa e distribuição para todos os agregadores de podcast Estratégia, o Isidro Pesquisa. E vamos nessa, e você com a gente aqui contribuindo, inspirando, motivando, você é a nossa grande recompensa. Obrigado por estar aí. Vamos nessa então, olhar para o céu agora, o céu da pátria nesse instante, qual será a influência desses astros que se equilibram no cosmos com tanta força, com tanta potência, e a gente no meio de tudo isso, que tipo de influência será que isso terá no nosso emocional, no nosso racional? Qual é o seu signo, hein? Vamos ver o astral genérico aí, o astral do dia com a Roberta. É, cadê? Voltou para mim? Voltou para mim depois do astral do dia. Então, vamos lá. É, eu quero dizer o seguinte, celebridade do dia. Celebridade do dia hoje, eu escolhi também a arte, artista. Uma artista importante, artista da cena artística, do teatro. porque não existia o cinema ainda, quando ela brilhou e criou uma história marcante na vida e na influência da arte a partir da representação. É Sarah Bernhardt. Henriette Rosine Bernhardt. Ela nasceu em 22 de outubro de 1844. Conhecida mundialmente por Sarah Bernhardt, atriz francesa considerada por alguns a mais famosa atriz da história. Bernhardt fez sua reputação nos palcos da Europa na década de 1870 e logo passou a ser exigida pelos principais palcos do continente e dos Estados Unidos. Conquistou uma fama de atriz dramática em papéis sérios, ganhando o epíteto de A Divina Sarah. Seu papel mais marcante foi o da peça A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas. Visitou o Brasil 4 vezes, as duas primeiras ainda durante o reinado de Dom Pedro II. Mas a última é que marcou definitivamente a história dessa atriz. Na última visita, durante uma encenação no Brasil, sofreu um acidente que lhe gerou sérios problemas em sua perna e que culminou anos depois em sua morte. Pois é, o Brasil entrou aí nesse roteiro de Sarah Bernhardt por esse triste acidente. Sarah Bernhardt foi representada em 2 filmes brasileiros, também a partir do livro de Jô Soares, O Xangô de Baker Street, e também Amélia. E também ela foi descrita no livro A Perna de Sarah Bernhardt, de Eduardo Chacon. Então tá aí, celebridade do dia, pessoa que influenciou o mundo das artes, da representação, dos palcos no século passado, a atriz francesa Sarah Bernhardt. Vamos lá, seguindo em frente aqui, daqui a pouquinho a gente chega com as notícias. Hoje é dia de Daniel Carvalho Luz, vamos falar de assuntos importantes relacionados também às suas atitudes, mas agora é hora de desafinar comigo. Vamos ver se você lembra da frase musical? Essa é fácil, hein? Essa é fácil, ótima para uma segunda-feira, para você lembrar que segunda-feira também é dia de alegria. Viva a alegria e viva o prazer de estar gostando de viver. Viva o oxigênio que invade o nariz e faz a gente ser feliz. Lembrou da frase musical? Então, desafina comigo. Viva a alegria e viva o prazer de estar gostando de você. Viva o oxigênio que invade o nariz e faz a gente ser feliz. Cleiton e Cledir, é isso aí, anos 80 outra vez. Viva a natureza, deusa da beleza, mãe de todas as coisas que são boas. Viva a harmonia, o beijo na boca e quem sabe fazer amor. Viva a alegria e viva o prazer, está gostando de viver. Viva a maravilha, que somos eu e tu, e viva o rabo do tatu. Muito bom, hein? Desafinou comigo? Bom, agora você deixa, você vai cantando aí, vai cantando aí, vai cantando aí. Deixa uma música sempre tocar na sua cabeça para dar esse astral, para dar essa leveza. Não sei que hora do seu dia que é agora, mas é sempre muito importante. Bom, tá com você, daqui a pouquinho tem Insight, tem Daniel Carvalho Luz aqui no papo, mas antes tem mais, tem outros assuntos com quem tem o que dizer. De bom, eu quero aqui dar um oi para quem chegou logo de cara aqui, enquanto a gente está ao vivo nesse momento, o rádio. Esse aqui é o primeiro e único programa chamado Rádio Internet, é podcast. Então é o RádioCast. Estamos em rádio streaming, estamos em rádio aberta, Transrio, rádio vocal. E se você quer transmitir, pode transmitir, compartilhar aí no seu grupo, comentar onde você estiver, enfim. E baixar aí no seu podcast também e continuar compartilhando o podcast. Vamos dar um oi aí. Thiago Silva Venceslau, chegando na segunda, feliz dia novo pra você. Renata Lira, bom dia. Rô Barros, começou mais uma semana, é isso aí, obrigado Deus, diz aqui a Rô Barros. O Carlos Alberto Machado também, somos todos um, é isso aí, somos todos um, somos um. Ronaldo Mota também, bom dia pra você. Raquel Araújo está dizendo, mais um dia para viver com felicidade e ter prazer com a vida. É isso aí, tem que encontrar o prazer. A Thalita de BH, do Conversas para a Vida, diz aqui que venham as oportunidades e que saibamos aproveitar. É isso aí, tem que aproveitar a oportunidade, porque ela passa. Às vezes a gente nem vê. Do Rio de Janeiro, ô Verônica Godinho, bom dia para você também. Boa sorte para você no seu dia. Marcelo Oliveira Santos, feliz Semana Nova Brasil. Vamos aí. Lúcio Jorge, feliz dia novo, força e fé para prosseguir. É isso aí, todo mundo curtindo. Ô Clóvis Tavares, caiu da cama hoje, Clóvis Tavares, o que está acontecendo? Está sem clima em casa? Olha aí, Clóvis Tavares é o grande cara que fala de soft skills, esteve aqui com a gente naquele papo maravilhoso, um dos mais importantes produtores de conteúdo, de aproveitamento profissional, empresarial, o cara domina os palcos, né? Mais de 2.000 apresentações nessa sua história aí, milhares de pessoas já estiveram com o Clóvis. É sempre um prazer ter você aqui. Volta pra cá, hein? Volta pro papo aqui. Joana Duarte, bom dia, feliz dia novo pra você também, que bom que você tá aí. Ô, Fábio Dias, feliz dia, iluminado dia. Boa, Fábio, tamo junto. Vamos seguindo. Você é uma super inspiração para segunda-feira. Abraços, obrigado aí de novo, Clóvis Tavares. Maria Lima, Om Shanti, bom dia. Esse Om Shanti tem um significado muito importante para nós. Quer dizer, olha, sou um ser de luz, você é um ser de luz. É uma celebração de que a gente está na paz. Om Shanti, que estamos na paz. Então, Om Shanti. E aí eu pego até o John Lennon e canto para você mais uma música para a gente agradecer. Jai Guru Deva, Om Jai Guru Deva. Então, reverência, gratidão ao grande mestre Jai Guru Deva. Bom, é isso aí, gente. É muito bom começar o dia com você, uma segunda-feira. Você vai aí regimentando todas as suas forças aí dentro de você. As soft skills, como gosta o Clóvis Tavares, sabe? Essa sutil competência que você tem, essa inteligência fina para lidar com problemas, com questões complexas desse mundo tão exigente que a gente viva. Abra aí a sua caixa de ferramentas, as ferramentas de fato, mas especialmente a sua disposição, a sua fé, a sua força de vontade, a sua determinação, seu foco para onde você vai, onde você quer chegar e por que você quer chegar lá, e aí vai dar tudo certo. É bom acompanhar você nesse começo de jornada, ou sei lá que momento da jornada do seu dia você está, você que está com a gente no podcast. Mas tamo junto aqui, Rádio Cast, feliz dia novo, seu primeiro programa, o apoio de G-Infor, Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social, e Trilha Empregos, o emprego que você procura, está procurando você, trilhaempregos.com.br. Já já a gente dá um giro nas notícias e hoje tem Daniel Cavalho Luz.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Vou dando esse giro aqui rápido pelas notícias que impactam a sua realidade por causa da política, por causa das questões públicas que tem a ver com você. É, assim você define suas estratégias também, os seus posicionamentos. Hoje aqui eu faço o programa direto da Normandia. Estamos aqui nesse nomadismo digital, mas estou aí com você porque todo lugar é o nosso lugar hoje. Começando aqui pelo Estadão, agência Estado, manchete principal. Ministro direcionou emenda para comprar caminhão de lixo de amiga que frequenta seu gabinete. Hein? Cidade com 8 mil habitantes recebeu veículo compactador comprado com emenda do chefe da Casa Civil de Bolsonaro, Ciro Nogueira. Empresa ampliou contratos após ele ganhar poder. Ele é da Casa Civil, tem relação com toda a politicalha do Brasil, e aí é que se dá o toma lá da cá, daquilo que a gente pretende acabar um dia, que é a tal da mamata que nunca acaba mesmo, né? Vamos seguindo aqui. Educação. Universidades precisam dar aula extra para calouros após ensino remoto na pandemia. Apartamentos pronto para aluguel ganham espaço com crédito imobiliário mais caro. Negócios, pois é. popular aqui no exterior, mas ainda incipiente no Brasil, oferta de pequenos apartamentos para locação ganha força em mercados como São Paulo e Rio de Janeiro. É isso aí, você quer alugar, você já pega tudo prontinho. Como eu estou aqui, você aluga um apartamento pequenininho, já tem lá o café, já tem lá a cama, já tem lá a cortina, já tem lá a lavadora de roupa, você chega com a sua mala e está morando. Esse é o nosso jeito, né? É a nossa nova mobilidade aí para quem precisa mudar de lugar. Sem ficar num hotel e sem ter que ficar com um compromisso de muito longo. Mas vamos lá, outros assuntos aqui do Estadão. O editorial do Estadão diz: eleições são chance para renovar as políticas econômicas. A política como calcanhar de Aquiles, publicado nesta segunda-feira, depois você lê. Também na coluna do Estadão, Bolsonaro vai a evento com ruralista para arrecadação de campanha eleitoral. O presidente teve um encontro com produtores fora da agenda oficial. O que eu não estou entendendo, não sei se vocês me compreendem, eu não estou entendendo que, por causa da arrecadação para a campanha eleitoral, aqueles escândalos que teve com as grandes empresas, Petrobras, OAS, Odebrecht, sabe? Então, se entendeu que a campanha teria financiamento público. Então, nós estamos pegando este ano, oferecendo 6 bilhões de reais para os partidos, e o PL, que é o partido do Bolsonaro hoje, é um dos partidos que tem uma das maiores arrecadações, e mesmo assim você vai fazer encontros com empresários para arrecadação? Que tipo de toma lá da cá? A gente não fez um acordo de que a campanha é pública, então não vamos dar dinheiro e ter alguma transparência novamente na captação de verbas para patrocinar todos os gastos que tem campanha. E tem mesmo, né? Uma campanha envolve movimento, envolve avião, envolve transporte, envolve, enfim, todo tipo de material de divulgação. É muito caro fazer uma campanha, além dos profissionais, os políticos que param de trabalhar, precisam ter as suas contas pagas em casa, né? Os seus boletos pagos. Às vezes o político está em campanha e recebendo um salário do partido, mesmo candidatos a governador, a senador, eles têm um potencial de voto, então o partido banca as despesas. Mas enfim, por que que eu tenho que fazer arrecadação se eu já tenho dinheiro público para a campanha, se a propaganda no rádio e TV é gratuita? Não estou entendendo isso. Bom, vamos lá. É coisa para a gente entender mesmo, é difícil entender. Vamos lá, vamos mudar. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, entrando no Jornal do Brasil agora. Bolsonaro vai ao STF para garantir mudança em ICMS sobre combustível. Pela sugestão levada ao Confas na quinta-feira, o governo quer que seja aplicada a norma de transição prevista na lei que mudou as regras de cobrança do tributo sobre o combustível selecionada em março. Acontece que está em questão ainda judicial essa mudança de cobrança, porque ela prejudica a arrecadação do Estado e não se tem garantia nenhuma de que o combustível vai cair de preço, porque o combustível não está subindo o preço por causa das alíquotas de imposto. Ainda que isso possa ser questionado sempre. Está subindo o preço por causa do preço do petróleo, que está atrelado ao preço internacional. Então, o lucro dos acionistas está preservado. E nós vamos tirar o lucro do Estado, que é aquele que serve para pagar escola, saúde? Então não dá para ter uma política tão ambígua assim. Ou o modelo neoliberal, e onde o Estado arca com todos os custos e os empresários e as empresas ficam com os lucros. Pois é, privatiza o lucro e socializa o prejuízo? Assim não dá também, né? Biden assina projeto de lei de financiamento da Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos confirmou nesse sábado um projeto de lei para fornecer 40 bilhões de lei para fornecer os exercícios Joe para aumentar o apoio militar à invasão da Rússia. Coisas da Política também está lá no Coisas da Política aqui no Jornal do Brasil. Escreve Gilberto Menezes: no comando do inferno brasileiro estão Bolsonaro e o próprio Paulo Guedes. E faltava mais cumprir as entregas para que as crianças conheçam o mundo por si mesmas e façam, tirem a pressão através de suas áreas. Não mais atrasados dos homens que vivem em comunidades isoladas nos Estados Unidos ou dos espíritos perseguindo como escolas certinho e perseguindo como escolas certinho que mulheres exponham seus rostos e olhos à maioria da Câmara dos Deputados, onde os políticos ligados ao Centrão se aliam à bancada evangélica. Insinuou esta semana o projeto que cria a possibilidade do ensino em casa. O texto aqui, publicado no JB, está bem confuso, mas está dizendo o seguinte, que a lei de homeschooling foi aprovada. É, que algumas pessoas acham que o cinema é doutrinário, elas querem doutrinar as crianças em casa, e aí ele faz referência ao Talibã e faz referência também aos mórmons, que tiram as crianças do convívio com a sociedade, de uma educação universal, como a gente tem aí no mundo todo, para protegê-las da contaminação, seja do viés religioso ou do viés de doutrinário político. Ou seja, escreve Gilberto Menezes aqui, do atraso que isso representa. Em Curitiba, Bolsonaro volta a dizer que só Deus o tira da presidência. O Deus que ele está falando já tirou o título de eleitor no Brasil? Queria saber. O Deus é de que colégio eleitoral no Brasil, hein? Deus vota por que partido, hein? Deus é da esquerda ou da direita? Deus é da extrema direita? Eu sempre fico, ontem eu até estava comentando isso aqui no domingo, o político usar Deus é a coisa mais temerária que a gente tem, né? A gente tem que desconfiar disso daí, porque isso é histórico, né? Dos populistas, né? Só Deus tira do poder. Olha, é Deus e mais 140 milhões de eleitores. Bolsonaro, Lula, Ciro, Simone Tebet, João Dória, quem quer que entre na disputa, pode contar com o voto de Deus, sim. Deus está aí, viu? Mas tem mais 140 milhões e tantos de votos, mais um de Deus. E o voto de Deus vai valer igual. Mas vamos lá, mudando aqui de portal, pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Entrando aqui no portal de Veja Política, sem domar inflação, Bolsonaro subiu o tom após estagnar nas pesquisas. É isso aí, o jogo eleitoral faz isso, né? Vão arriscando. É Lula que sobe tom, é Bolsonaro, é Ciro, é isso aí. E a gente ainda não viu com clareza surgir alguma outra via. É, alguma outra opção para primeiro turno não se consolidou ainda, mas o ambiente político ainda está quente nesse sentido. Depois de recuperar popularidade, o presidente parou de crescer em maio, mês em que intensificou ataques a governadores, Petrobras e judiciário. O presidente intensifica ataque, mas a gente não trata dos temas que a gente gostaria de ver um presidente e os candidatos a presidente tocarem, que são os reais problemas do Brasil. É a educação, é a corrupção, é o desemprego, é privatização, sim, que está em questão, e todos os assuntos relacionados às nossas mazelas e demandas reais. Outros assuntos aqui, política, a Receita e a Justiça querem acertar as contas com o Fernando Collor. Olha outro aí. Oposição cobra governo sobre suspeita na compra de caminhões de lixo. É, a gente já comentou do outro portal lá. Pois é, mamata, né? O toma lá da cá que continua na nossa velha política velha, que continua aí ainda. Um dia a gente acaba com isso. Mas vamos lá, pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos lá, então. Temos aí uma da pauta positiva com a Roberta?
Notícia em destaque no portal Só Notícia Boa. Cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte criaram um fogão movido a energia solar e podem ter resolvido uma das queixas mais comuns dos brasileiros, que é o preço altíssimo do botijão de gás de cozinha. Feito com sucata, espelhos e materiais de baixo custo, o aparelho tem um custo de R$ 150,00, menos do que o botijão de gás, que sai entre R$ 103 e R$ 140,00, de acordo com a região. E quem questiona sobre a potência do equipamento também vai se surpreender. O fogão sustentável conseguiu assar 9 bolos ao mesmo tempo. Para criar o fogão movido a energia solar, o professor usou um princípio simples da engenharia. O aparelho transforma a radiação solar em calor, gerando um efeito estufa. Isso permite aquecer os alimentos até o ponto de cozimento necessário. Além dos bolos, os cientistas também usaram o fogão para o preparo de lasanha, pizza e até empanados. Todos os alimentos ficaram no mesmo grau de qualidade que aqueles feitos em fogões convencionais.
É isso aí, professor Luiz Guilherme, que é responsável pelo Laboratório de Engenharia da Universidade, lembra que a energia solar é social, abundante e renovável. E são justamente essas características que permitem que ela esteja acessível para todos em qualquer lugar. Bom, tudo depende de como é que fica o preço dessa transformação e distribuição. Afinal de contas, nós, no caso do Brasil também, nós temos uma água abundante. É isso aí, como o vento é abundante, como o sol é abundante. Tudo depende de como é que a gente mercantiliza, como é que vai ser transformado isso em energia e o preço dessa distribuição. Vamos torcer para isso. Mas vamos lá. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos falar aqui de um assunto daqueles que contribuem, daqueles que enriquecem a gente, que não é exatamente a pauta de notícias, que ela muda todos os dias e as encrencas continuam lá e a gente vai continuar debatendo, discutindo, propondo essas questões aí, sempre para cada um possa ler vários jornais, olhar para o seu político de estimação, e olhar para o outro também, e comparar, e criar aí cada vez mais um filtro crítico, e quem sabe exigir mais deles, caso um ganhe, outro ganhe, outro ganhe, ou quem entra nas disputas, para que a gente sempre seja muito exigente, e temos que ser exigente mesmo, né? Especialmente exigente, não é durante a campanha, né? Depois que a gente elege, que a gente não pode dar moleza para quem é eleito. Se a gente dá moleza para quem se elegeu, aí... ferrou, né? Mas vamos lá, a gente está sempre discutindo aqui a ética, os princípios, os valores, e vou trazer esse assunto aqui a partir de um recorte do professor Jair Marcarte Júnior, de uma apresentação que ele fez para a Casa do Saber. Você sabe a diferença, a relação entre etiqueta e ética? Etiqueta e ética? Pequenos detalhes que fazem uma grande diferença? Vamos ouvir sobre isso? Está aí o professor Jair Marcarte Júnior nesse recorte do Casa do Saber.
Para os franceses, né, a ética se divide, talvez, assim, de maneira bem didática, em dois grandes grupos. A grande ética e a pequena ética, que é um conjunto de regras que devem, em tese, resolver ou ajudar os nossos comportamentos e maneiras e modos para fazer das relações cotidianas relações um pouco mais amistosas, amenas e agradáveis. Bom, etiqueta é uma palavra, na verdade, ampla, muita coisa a gente pode definir, muita coisa está alojada com essa palavra, com esse conceito, mas em síntese a gente pode dizer o seguinte: etiqueta, a palavra etiqueta, esse eta final, de sufixo eta, ele vem do francês être, né, de etiquette, que significa uma coisa pequena, uma coisa diminuta no bom sentido da palavra diminuta. Então, por exemplo, um pequeno algodão, coton être, um pequeno patinho, patinete, uma pequena Suzy, a Suzette, uma pequena Elisa, a Elisete e assim por diante. Então a etiqueta, ela é desse sufixo et de coisa pequena, que significa, no fundo, uma pequena ética. O que isso quer dizer? Para os franceses, né, a ética se divide, talvez, assim, de maneira bem didática, em dois grandes grupos. A grande ética, né, que é uma ética que tem a ver com coisas de Estado, com coisas de instituições políticas, etc., e a pequena ética, que é um conjunto de regras que devem, em tese, resolver ou ajudar os nossos comportamentos e maneiras e modos para fazer das relações cotidianas relações um pouco mais amistosas, amenas e agradáveis. Então, essa pequena ética são, vamos pôr entre aspas, as regras, as dicas, os princípios que norteiam essas relações cotidianas para tornar as nossas relações de dia a dia mais agradáveis, mais amenas, mais amistosas, mais arredondadas, por assim dizer. Isso está alojado num tripé. Esse tripé tem a ver com respeito, tem a ver com a importância do outro na nossa vida e tem a ver com uma série de procedimentos e comportamentos para não constranger as outras pessoas. Então, tudo que a gente chama de regras de etiqueta, na verdade, são derivados desse tripé. Não constranger, o respeito, a medida do respeito e a importância do outro, ou do próximo, na nossa vida. A posição dos talheres à mesa, a posição dos copos, a coisa do bom dia, por favor, com licença, muito obrigado, até logo, a coisa das ordens de precedência, você primeiro, você depois, a coisa de ceder lugar ou não ceder lugar, tudo isso tem a ver com esse tripé de respeito à civilidade, de respeito à urbanidade, de pequenos detalhes que deveriam, em tese, governar as nossas relações cotidianas para fazer do nosso dia a dia uma coisa mais amena, mais agradável, mais arredondada.
Muito legal, muito bom, muito bom. Tivemos aí o Jair Marcatti Júnior, ética, etiqueta, é isso aí. Feliz dia novo, seu primeiro programa, daqui a pouquinho tem Daniel Carvalho Luz, tem também a Flávia Lippe. Feliz dia novo, tem o apoio de Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Sua empresa aí está com demanda, sazonais e tal, trilhaempregos.com.br. Também o emprego que você procura está procurando você. E G-Infor, Folha Fácil, G-Infor e soluções de gestão para você, gi.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Pior que não lê nenhum jornal ali, não salva, dá mais um giro aqui em jornais importantes do Brasil. O que é que eles dizem hoje para você começar o dia bem informado ou às vezes bem incomodado, né? Gestão Bolsonaro tira verba de auxílio a famílias pobres e compra trator para aliados. Governo tirou 90 milhões do combate à Covid e a operação envolveu driblar a determinação do TCU e pressão para acelerar recursos. Ações do governo Bolsonaro chegam a apenas 2% dos garimpos na terra Yanomami e faltam aviões. Marcos Melo escreve: a polarização converte a oposição de governo potencial em ameaça existencial. Eleições 2022, Senado vota projeto que prevê censura e cerco a pesquisas eleitorais. Texto também dá ao Congresso o poder de caçar resoluções do TSE. Guedes e Lira querem limitar tributo de energia nos estados. Venda da Eletrobras, Bolsonaro troca verde bandeira dos dólares, diz sindicalista. TikTok mira mundo dos games. Quiz das notícias da semana e o que importa no mercado. Senado dá grande passo ao equiparar injúria racial ao crime de racismo. O plenário aprova projeto que tipifica injúria como crime imprescritível e inafiançável. Importante, hein? Centro de São Paulo estremeceu há 90 anos e morte de jovens deu origem à célebre MMDC, combates entre getulistas e opositores em 23 de maio de 1932 deixaram 14 mortos. Mundo passa de 100 milhões de refugiados. ONU ressalta papel da guerra na Ucrânia. Este é um problema, esta é uma questão do mundo que a gente vive, né? 100 milhões de refugiados, pessoas que não podem viver no seu lugar. Por quê? Por causa da política, por causa da opressão. É por isso que a gente precisa sempre prestar atenção nas notícias e os caminhos, as propostas dos nossos políticos, dos nossos líderes e como eles propõem suas ideias, seus modelos de poder e de gestão e como criam conflitos e como criam cisânia e divisões. Contrário. Vamos lá, então, mudando de portal aqui, entrando no portal O Globo. Manchete principal aqui, contas públicas. Governadores possuem 320 bilhões de reais em caixa para gastar durante o ano eleitoral. Com recorde de recursos, governos estaduais ampliam gastos e geram cobiça da União. Como é? Como é que é isso, hein? É isso aí. Outros assuntos aqui. Malu Gaspar escreve: Guedes quer que Petrobras aumente intervalo entre reajuste dos combustíveis. Outros assuntos. Vivi para contar. Sabe matar, diz mãe de menino envenenado sobre madrasta. Eleições 2022, Lula reúne aliados para desatar nós em estados-chave. Aliás, falar em Lula, acho que um dos trend tops aí, né? Como um casamento gerou atenção, né? Gerou tanta atenção. Poxa vida, hein? Político, ele já gera atenção normal por causa da sua história, da campanha, da política e de tudo. Casou, então? É isso aí. Nunca ouvi falar tanto de um casamento de político. Acho que a última vez que eu vi algum casamento tão falado assim foi da Lady Di, né? Vamos lá. Encontro marcado. O PSDB tenta tirar Dória do páreo sem ampliar crise no partido. O PSDB e suas dificuldades, né? Um partido tão importante, incapaz de ter uma liderança, né? Ter coesão para criar uma liderança então, como alternativa e melhorar aí as opções, né? De programas para a eleição deste ano. Mais desigualdade. A cada 30 horas, 1 milhão de pessoas entra na extrema pobreza. Olha aqui, ó. Esta é uma situação para ser tratada por candidatos, por pessoas da política. A cada 30 horas, 1 milhão de pessoas entra na extrema pobreza. Vou entrar aqui no portal da Isto É para fechar. Manchete principal da Isto É, também saúde, na alta, nova alta de casos, país registra 23 mortes por Covid em 24 horas, média móvel fica acima de 100 pelo nono dia. Escândalo no governo Bolsonaro, Bolsolão do lixo vira um dos assuntos mais comentados do Twitter. Pois é, o caminhão compactador do lixo numa cidade que não tem problema com lixo, pois ela tem grandes problemas com lixo, porque ela tem somente 8 mil habitantes. Por que que foi o dinheiro para lá? Porque teve a intermediação de quem? De um ministro de Bolsonaro, o ministro da Casa Civil, um dos mais importantes, porque é área de influência dele. Bom, é assim. É a velha política velha. Agora aqui para encerrar, Silveira, aquele deputado delinquente, diz já ter retirado tornozeleira e que justiça. E que justiça, cadê aqui, sumiu? E que justiça não faz mais nada. Então, esse tipo de delinquente que a gente não pode ter na política. Porque é isso aí, ele fica ofendendo a justiça, não é questão de ter problema com o ministro da justiça, é questão de ofender a justiça e as leis. Quando uma autoridade, alguém representa o povo, não respeita a lei, não respeita a justiça, você acha que o bandido, acha que a gente vai conseguir impor alguma ordem no país? É isso aí, é um cara eleito pelo povo, teve a graça do presidente da República e continua com suas ofensas. Eleições 2022 para encerrar, menor rejeição, apoio interno no MDB e cota feminina dão vantagem a Simone Tebet. Isso aí nos próximos dias a gente vai ter aí alguma notícia sobre a consolidação em função dos acordos partidários, se a Simone Tebet realmente sobe como candidata à presidência da República. Vamos lá, então. Eu acho que até importante, muito importante. Eu gostaria que soubesse, eu sou daqueles que aguardam novas opções também, para que não fiquemos na polarização Lula-Bolsonaro, considerando o alto índice de rejeição dos dois, e que a gente tenha alguém que consiga conciliar, ter alguma proposta inspiradora para o país, democrática para o país, alguma proposta que consiga dar realmente um pouquinho mais de união para o país, para que a gente evite esse jeito deliberante que a gente tem visto já há algum tempo, desde 2018 no país. Bom, vamos lá. Pior que não ler nenhum jornal, era um só. Chega aí, Roberta, com mais uma da Pauta Positiva. Daqui a pouco tem Flávia Lippe e também tem Daniel Carvalho Luz.
Na Reuters. As vendas no varejo aumentaram 20,5% em abril, na comparação com o mesmo período de 2021, descontada a inflação, diante do efeito do fim das medidas restritivas contra a Covid-19, segundo dados do índice Cielo do Varejo Ampliado, levantados pela empresa de meios de pagamento Cielo. Alguns efeitos de calendário também beneficiaram o crescimento das vendas, como a presença de um sábado a mais por mês e de uma quinta-feira a menos por causa do feriado de Tiradentes. Pedro Lippe, head de inteligência da Cielo, diz que o comércio segue apresentando sinais de recuperação. Abril marcou o sexto mês seguido de crescimento nas vendas. Esse quadro está associado a um comércio com menos portas fechadas. A alta dos preços também influenciou no índice nominal. Os setores de serviços continuam puxando a retomada, disse ele em comunicado.
É isso aí, é isso aí. Olha, o índice Cielo do varejo ampliado é apurado junto a 1 milhão e 200 mil varejistas do país credenciados pela Cielo e distribuído por 18 setores. É muito importante a gente avaliar isso, né? É, deixa eu dar uma olhadinha aqui na página do nosso colaborador, o Sandro Mendes, da página Preto Sol. Ele destaca sempre assuntos de diversidade e inclusão e traz aqui, ó, o catador formado em direito, analfabeto até os 28 anos, Rony Alves da Silva viabilizou estrutura modelo para trabalhadores do Distrito Federal. Isso aí. O Complexo Integrado de Reciclagem do Distrito Federal é formado por dois enormes galpões e fica a apenas 28 minutos de carro do Palácio do Planalto. Em um deles, cerca de 30 pessoas, quase todas mulheres negras, separavam o lixo reciclável dos detritos que não podem ser reaproveitados. O catador Rony Alves da Silva, que está agora com 47 anos, observa o trabalho. Analfabeto até os 28 anos, ele concluiu no ano passado o curso de Direito. Como um dos líderes, coube a ele assinar em 2013 o contrato de 21,3 milhões de reais com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que permitiu a construção do complexo. Histórias assim que a gente gosta de contar, né? Ele diz assim, ó, se ano passado eu me formei em Direito, foi porque todos me ajudaram. Eu, daqui uns dias, estou indo. Isto daqui, ele se refere ao complexo, né, no qual ele participou da criação, fica. Cada catador aqui dentro é dono disso, diz ele. Não acredito em meritocracia, acredito que as pessoas querem uma oportunidade na vida. Desde o mais rico até o mais pobre, tudo que a gente quer é oportunidade. Tá aí que história muito bacana de se contar. Mudando aqui de assunto aqui, Preto Sou, seleções masculina e feminina de futebol dos Estados Unidos terão salários iguais. É. Então vamos lá, seguindo aqui com outros assuntos. Valeu aí, hein, Sandro? Página Preto Sou. Página Preto Sul está destacando que tem passeio do projeto Interagir e Evoluir com jovens especiais com autismo e síndrome de Down no Rio de Janeiro. Também ocorreu ontem. Muito legal. O projeto tem o objetivo de promover a inclusão e autonomia de pessoas com deficiência, melhorando sua qualidade de vida. A idealização do projeto é a psicóloga Fernanda Rocha, que já esteve aqui com a gente, que eu pude conversar com ela aqui no primeiro programa. Que maravilha. Parabéns aí, Fernanda, e todo mundo que participou desse passeio. Inclusive o Sandro, que é o nosso colaborador aí do Rio de Janeiro, da página Preto. Mas vamos lá. A equação. Vamos ver o que a Flávia tem para contar para a gente aí hoje. Que toque que ela dá para a gente. Já eu venho com o insight.
Como que o racional e o emocional, eles nem sempre andam de mãos dadas. Apesar da gente pautar os nossos processos de análise de problemas e busca de soluções por métodos racionais, na maioria das vezes é o emocional que dá a última palavra. Então eu te pergunto, de que vale você ter toda habilidade e conhecimento técnico, 1000 diplomas e certificados, mas desconhecer as suas próprias emoções, as emoções das pessoas à sua volta? Seja na sua família, seja no seu trabalho. Então, vou te chocar mais ainda agora. Esse é um dos motivos pela qual as teorias econômicas clássicas muitas vezes não fazem previsões certeiras. Os pilares teóricos da economia pressupõem que a nossa tomada de decisão é sempre baseada em fatores lógicos, quando, na verdade, o emocional é o gatilho das decisões. essas novas descobertas científicas, isso vem mudando. Mas é algo que está sendo revisto muito recentemente.
Já já tem insight, é o momento insight do livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas de Daniel Carvalho Luz. Apoio aqui de Geinfor, Folha Fácil Geinfor. E Trilha Empregos, emprego que você procura, está procurando você. Algumas pessoas passam a vida toda se preparando para viver, sempre se preparando, diz Abraham Maslow, aquele psicólogo americano conhecido pela proposta Hierarquia de Necessidades. E aí, você está se preparando, mas não entra em ação nunca, vai sempre adiando? Tem um nome isso aí que a gente pode saber se vale você refletir, que é procrastinação. Se não agora, quando, hein? Quando? Se você não vai fazer agora, quando? Até quando você vai adiar? Seja lá o que for. Permita-me te apresentar uma ladra profissional. Provavelmente você nunca vai distinguir essa pequena e ligeira moça no meio da multidão. Mas muitos, ao longo dos anos, referiram-se a ela como uma formidável gigante. É ela mesma. Eu já disse, né? Rápida como laser e silenciosa como a luz da lua, ela pode invadir facilmente. Uma vez dentro, seus modos agradáveis vão cativar sua atenção. Você vai tratá-la como uma das suas melhores amigas. Mas fique atento. Ela vai limpar você sem o mínimo de remorso. Sendo uma mestra da esperteza, a bandida vai rearranjar os fatos o suficiente para ganhar sua simpatia. Quando os outros chamarem sua atenção acerca de seu caráter, você se verá não somente acreditando nela, mas agindo em sua defesa e apoio. Tarde demais. Você conseguirá enxergar através de sua astúcia e dar-lhe crédito como a mais inteligente das ladras. Alguns nem mesmo percebem que foram atacados por ela, vão para o túmulo de braços dados com o mesmo ladrão que roubou as suas vidas. E o nome dela, eu já disse no título, procrastinação. Essa moça aí que rouba seus sonhos, sua potência, sua capacidade de realizar. A especialidade dela é isso: roubar o seu tempo, roubar o seu incentivo. Ela vem e troca valores inestimáveis por substitutos fajutos, começando por aquilo que a gente chama de desculpas. É, quantas desculpas você dá aí? Vê aí. Se não é a tal da procrastinação, se não é um jeitinho de empurrar com a barriga. É, um outro, racionalizações. Você começa a racionalizar, parece que é intelectualizando as coisas, problematizando, mas não, você deixa de fazer e fica ali racionalizando e não faz. Promessas vazias, depois eu faço, depois vai ser melhor, depois eu não sei, tá empurrando. É, embaraço e culpa, né? Não posso, isso não é para mim, não vai dar. Bom, como a maioria dos marginais, essa profissional te atinge quando você está desprevenida, desprevenido, no momento que você relaxa suas defesas. Você acorda num sábado de manhã. Foi uma semana horrível. As insistentes vozes das tarefas ainda não terminadas ecoam em sua cabeça, lutando por sua atenção. Subitamente sua inimiga aparece e começa a barganhar com você. Ao pôr do sol, ela vai embora, e também o seu dia e a sua esperança. E você reúne a lista de desculpas que você arranjou para o dia. Você pisa na balança do banheiro e não acredita. O marcador está mostrando a verdade. Mas a ladra oferece outra interpretação, roubando a sua motivação. Ela sussurra a palavra mágica: amanhã você começa o regime. Você vai procurar um docinho. O último docinho, o último chocolate antes da dieta para celebrar essa sua escolha. Nunca faça hoje o que você pode fazer amanhã. Essa é a filosofia da dona procrastina. Você se depara com uma decisão crucial essa tarde, essa manhã.
Ela tem sido construída por 2 semanas. Você a ignorou, esquivou, se adiou, mas não há mais como fugir. Hoje é o dia D. Você se comprometeu. 30 minutos antes do prazo, essa ladra te oferece um álibi perfeito. E atrás dessa defesa, sua decisão escorrega para o outro dia. Amanhã eu faço. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu decido. Amanhã eu vou lá. Nenhuma despesa é mais bem paga. Nenhum mentiroso é mais respeitado. Nenhum ladrão é mais recompensado. Nenhum gigante é mais bem tratado. Você sabe que é ela. Sempre ganha. Mesmo você estando ciente que é uma grande fora da lei, ela pode convencer qualquer estudante a esquecer a lição de casa, um executivo a desfazer acordos, ela pode convencer um a negligenciar as louças e qualquer pai ou mãe a não disciplinar seus filhos. Ela pode impedir qualquer vendedor de efetuar uma venda por deixar a visita para o dia seguinte. Ela tem uma estratégia e concentra todos os seus esforços em um único objetivo: destruir seu sucesso, seu plano, seu sonho. É realmente simples, tão simples que você não acredita. Tudo gira em torno de uma palavra, talvez a palavra mais fácil de ser usada em nosso idioma. Quando utilizada apropriadamente, ela carrega mais peso que uma tonelada de boas intenções. A ladra não consegue suportar o som dela, hein? Veja lá o antídoto, essa palavra faz com que a procrastinação recue, totalmente frustrada. Se você usá-la constantemente, pode até ficar cansado de ouvi-la e deixá-la em paz. Tá curiosa? Tá curioso para saber que palavra é essa que combate a procrastinação? Vou fazer então um acordo com você agora. Eu te digo a palavra se você se comprometer, né? Nem prometer a usá-la da próxima vez que você for tentada a ouvir a conselheira procrastina a deixar para amanhã. Entretanto, há sempre um porém, né? Talvez seja fácil dizê-la, mas vai querer toda a disciplina, vai exigir toda a disciplina que você tem para realmente viver essa palavra que eu vou te dar, tá? Implementá-la vai exigir, na verdade, muita coragem, tá certo? Quer a palavra? Palavra que você tem que usar contra a procrastinação é dizer não. Não, atitude de não e dizer não, é agora e pronto, é já, é agora, não é depois, não é daqui a pouco, não é amanhã, não é o mês que vem, não é o ano que vem, é já, é agora. Tá lá no Recarregando a Bateria Humana de Daniel Carvalho Luz o conselho: não deixe para depois. Apenas uma coisa vai impedi-la, vai impedi-lo de mudar e se transformar na pessoa que você e Deus querem que você seja. Não é o diabo, não são outras pessoas, não são as circunstâncias, é a procrastinação. Conheço tantas pessoas que estão se preparando para viver, sempre se preparando, sempre estudando, mas nunca colocam em prática aquilo que sabem, nunca vivem a vida que querem viver. Estou querendo mudar, dizem, e tenho vontade de responder. Que bom, mas quando você vai dar a partida? Quando? É isso aí, quando? Já anota aí. A procrastinação, lembrando aqui para encerrar, é fatal, viu? Um dia desses vou ao dentista, um dia desses vou fazer aquela cirurgia, um dia desses vou ao médico, um dia vou emagrecer, um dia eu começo, um dia desses vou passar mais tempo com a família, um dia desses vou visitar minha mãe, minha filha, meu amigo, minha madrinha, realizar aquele sonho, um dia desses vou entrar em forma, um dia desses, com muita frequência, esse dia nunca chega. Mas vamos lá, pensando sobre isso e tomando atitude. Já diz o poeta Vinícius de Moraes, né? Meu tempo é quando? Procura aí a poesia do Vinícius de Moraes. Meu tempo é quando? É isso aí, é quando você determina, é quando você age, quando você coloca um lugar, coloca o evento aí no seu calendário. Texto adaptado do livro de Daniel Carvalho Luz, que está comigo aí nesses 23 anos, desde o ano 2000, a gente lançou o primeiro livro, o Insight, com tantas histórias, com tanta inspiração, com tanta presença, tantas palestras online presenciais, e você pode contar com o Daniel aí, pode procurar, já ele vai falar com a gente. Mas antes, deixa eu dar um oi aqui.
um oi aqui para quem estava com a gente durante essa conversa, quem apareceu, porque aí eu vou entrar na conversa com o Daniel Carvalho Luz, depois a gente vem para esse repique das notícias, mas deixa eu ver quem chegou aí, está dizendo o que para a gente. Reginaldo Santos, bom dia, estou conectado com as boas ideias, valeu Reginaldo, bom ter você aqui. Denivaldo Santos, no inferno Bolsonaro e Paulo Guedes, no céu Lula que quer destruir o país em muitos bilhões de dólares. Tá difícil, né, amigo, falar coisas bonitinhas e sonhar com a catástrofe. Pois é, amiguinho, Denivaldo, é isso mesmo. O ambiente está assim para a gente discutir mesmo as propostas de um e de outro, mas que venham outros, né, que nós estejamos aqui prontos para conciliar e ter esse pensamento crítico sobre o que cada um propõe. E esperar que a gente tenha novas boas propostas de governança para o país, para a gente acabar com essa política velha que a gente tem e teve, né? Vamos torcer para isso. Ana Valença, bom dia, boa semana para todos, tamo nessa. Irene Ercolino também de Santa Catarina, uma excelente semana para você e para todos. Nair Cardoso, Irineu Equipe, bom dia, feliz dia novo. Rosângela Jäger, tamo junto, é isso aí. Rádio Cast, feliz dia novo, seu primeiro programa. Edmilson Clarindo de Serra Talhada, Pernambuco, já tem Daniel no papo aqui. Feliz semana toda, Marisa Fonte com a gente. Beth Hausman também mandando esse super bom dia. Todo mundo trocando ideias aqui, compartilha aí que vai ser bom. O Roger Schroeder também chega sempre com seu papo aqui, ó. Se você quer inspirar uma pessoa, diz ele, não adianta ficar mostrando para ela os seus superpoderes. Ajude-a a descobrir os poderes dela. É isso aí. Muito bom, hein, Roger? Bud Builder, Kevin, nada como um dia atrás do outro, com uma noite no meio. É isso aí, muito boa. Nada como um dia após o outro. Isso aí é que o seu João dizia também direto. Vamos parar de viver no gerúndio. Indo, endoando, o tempo é de fazer, tempo e ser agora. Mas quem está no gerúndio, pelo menos está na prática, né? Está na ação. É, o gerúndio pode ser bom. Se você está fazendo, você está construindo, está pensando, é isso aí, mas tem que estar na ação também, tem que estar fazendo, né? Sonhando e fazendo, pensando e fazendo, sentindo e fazendo. Isso aí, muito legal, muito obrigado pela sua participação aqui, você que faz o download dos programas, você ouvindo a gente pelas rádios Positivas, Jovem Terra, Transil, Vocal, você aí no podcast, você aí no YouTube, obrigado aí pelos comentários também, você no Facebook, você no Instagram, no LinkedIn, tamo junto. E eu volto já na sequência, vamos virar a nossa vinheta aqui e continuar o papo sobre procrastinação com Daniel Carvalho Luz. Feliz dia novo, seu primeiro programa, RádioCast. Tem o apoio de G-Info, Folha Fácil, G-Info. 12 anos entre as top of mind. Não tem reclame aqui de G-Info. Empresa de tecnologia nacional que concorre com os gigantes nesse ambiente de software. O pessoal do RH conhece muito bem a G-Info. E Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br. Vamos lá, Positivity Talks.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer. De bom, tá aí. Segundona aqui tem Daniel Carvalho Luz. E o Daniel tá aí. Ele não chega atrasado nunca. Ele chega adiantado. É um cara precavido. Pois é, né? A gente dança em tantas situações por chegar atrasado, né, Daniel? Quantas vezes a gente não perde o trem, o bonde, o avião. Bom dia!
Bom dia! Oi, Lineu, você sabe que eu peco pelo zelo da pontualidade, né? Então, eu prefiro chegar, às vezes, meia hora, uma hora antecipado, para não ter nenhum problema. Isso foi um hábito que eu acabei desenvolvendo por conta da minha vida como executivo, era muitas viagens, né? E a gente tem sempre tinha que chegar aos aeroportos com 2 horas de antecedência, então eu acabei aprendendo, né? A qualquer evento eu me antecipar, chegar um pouquinho mais cedo para qualquer eventualidade, a gente saber aí como se virar, né? Então, é um hábito, né?
Pois é, porque a gente, eu pelo menos, eu sou do pensamento mágico, eu sou alguém que acha que não vai acontecer nenhum problema no percurso, que vai dar tudo certo, que não vai ter trânsito, que o guarda não vai me parar, que eu vou chegar lá, não vai ter fila, enfim, a gente às vezes atrasa, porque a gente é isso aí, não é precavido, e sempre acontecem coisas no meio do caminho, e isso faz a gente... Eu estou falando de coisas pontuais, porque esse rigor, né, das viagens, eles não nos ensinam muito, né, Daniel? Não adianta, o avião vai sair na hora, normalmente, né? O trem sai na hora, né? Porque tem outras pessoas que estão ali. Então tem um compromisso de horário das pessoas de saída, porque existe o compromisso de chegada. E não tem ensinamento melhor do que esse, né? A gente, quando marca um horário, é um compromisso com os outros.
Exatamente. Irineu, e você sabe que essa vida de professor e palestrante, ela obriga a pontualidade, porque o nosso público pode se atrasar, mas nós não, né? Nós temos que estar presentes no horário, de preferência um pouquinho antes, para fazer aquele aquecimento, verificar os instrumentos, né, se a projeção está ok, se o computador vai funcionar no momento, se vai conectar com todos os aparelhos que estão disponíveis para a gente lá, então a gente não pode falhar, né? A pontualidade tem que ser uma característica, ainda que obrigatória, né? Do palestrante, do professor e do consultor.
A gente vai falar aqui de procrastinação, né? Que é essa coisa de empurrar, mas é legal trabalhar o tempo e a gente pensar na questão, não do empurrar, né? De empurrar as coisas para depois, que é um outro tema importante para falar com você hoje aqui, mas falar dessa necessidade da gente se preparar. E uma das coisas da preparação é estar no lugar, na hora do evento, seja lá o evento do palestrante, do professor, ou o compromisso que a gente assume, porque quando você se prepara também internamente, você já facilita as coisas para o seu cérebro, para aquilo para o qual você se propôs nesse determinado encontro, então isso já te deixa inteiro no lugar. Que coisa mais desagradável quando acontece qualquer imprevisto? Eu não sei se já aconteceu na vida de vocês, mas na minha já aconteceu várias vezes. Daí você se atrapalha por causa da fila, por causa disso, porque é outra plataforma. Aí você corre, você chega no lugar esbaforido. De qualquer jeito, as pessoas têm que esperar você se recompor e você perdeu toda a concentração, você perdeu todo o clima de chegada, porque o encontro é um grande evento. E aí... perdeu barato, perdeu o clima, né, Daniel?
E você sabe que todo esse preparo, ele acaba sendo uma das ferramentas, a gente vai falar depois, o preparo, a organização, o estabelecer a meta, é uma das ferramentas e um dos elementos importantes para você evitar, né, o hábito da procrastinação, você superar o hábito de adiar tarefas importantes. Né? Eu sei que a procrastinação, na minha visão, é uma briga do eu futuro com o eu presente, né? Porque o eu futuro, ele quer estar em forma, mas o eu presente quer comer um Big Mac, né? Então, algumas vezes, a gente fica naquela coisa de protelar, de adiar, de procrastinar a dieta, né? O eu futuro quer você em forma, né? O eu presente está cobrando de você um descanso, né? E esse descanso impede de você ir para a academia, iniciar aí uma atividade física, né? Então, procrastinar, numa definição assim, mais simplificada, é briga de eus, eu futuro com eu presente, né? É o adiar, né? Muitas vezes a dor por um prazer curto, né? Então, às vezes, a gente tem uma atividade que ela é dolorosa, uma atividade que requer um raciocínio mais acurado, é uma dedicação maior, né? E você fala, caramba, não estou afim de ficar pensando agora, deixa eu fazer outra coisa, né? Deixa eu assistir um filme no Netflix, ao invés de ficar pensando nesse projeto ou elaborando esse projeto, né? Então, é sempre assim, né? É o adiamento, muitas vezes, consciente, do preço que você vai pagar, e às vezes é um adiamento inconsciente, né? Depois vem a conta, né?
É, pois é, interessante essa associação que você faz dos dois eus, né? O eu presente, o eu futuro. E a gente pode imaginar também, porque o nosso cérebro ele é iludido muito facilmente por nossas percepções. E é por isso que lá já há muito tempo atrás, lá na Grécia, já dentro dessa questão que sempre foi para a filosofia o tempo, eles separaram mesmo do jeito de pensar esse tempo cronos, a quantidade, esse que passa dentro de uma velocidade igual, né, das 24 horas, dos 60 minutos, dos 60 segundos, então esse passa linear de um jeito, enfim, de um jeito solene, né? Mas ele é regular. E a gente é atraído que a nossa mente não conhece o tempo, assim, de um jeito tão objetivo quanto o tempo cronos, porque a nossa mente ela é enganada pelo kairos, ela é enganada pela experiência e pelos eventos que ocorrem nesse percurso, né? Então, o tempo ele perde a sua dimensão de quantidade por causa da nossa distração. É isso aí, é um outro eu interno, a gente tem esse eu interno da distração também, porque você se encanta. No caminho, você vê uma cena que você não pode perder, você vê o sorvete que você não pode deixar de experimentar, você falou do hambúrguer que você vou comer, que depois não vai dar tempo. Quer dizer, a sua fome, ela começa a mandar mensagens para o cérebro e ele faz você esquecer. Você faz tudo caber naquele tempo, mas aí o Cronos não obedece esse tempo kairos, que é esse tempo expandido ou comprimido. E aí a gente acaba passando uma imagem ruim. É muito gostoso, adoro, né? A gente tem falado sempre, quando a gente faz reflexões sobre o futuro, né, Daniel, de kairos e Cronos. Mas aqui no caso da procrastinação, a gente tem que olhar pela objetividade e como a gente é enganado por essa percepção, por causa dos nossos compromissos. Os compromissos são sempre do Cronos. É. E eles são cruéis, né?
É verdade. E você traz aí uma reflexão legal, né? Que você está colocando filosofia para a gente entender a procrastinação, né? Os seres humanos, cara, eles procrastinam há séculos, né? É. Então, o problema é muito atemporal, né? De fato, os antigos filósofos, sobretudo os filósofos gregos, né? Sócrates, Aristóteles, eles desenvolveram até uma palavra para descrever esse tipo de comportamento que foge do Cronos e do Kairos, né? Que é o acrasia, né? O que é o acrasia? É o estado de você agir contra o seu melhor julgamento, né? O seu melhor julgamento, cara, é o eu futuro, né? É o futuro, esse é o melhor julgamento, né? Mas aí você toma uma decisão com relação ao prazer, que não é o melhor julgamento, né? Porque o prazer é passageiro, né? E depois vem a dor, né? Então, a procrastinação é, muitas vezes, a falta desse autocontrole, né? A gente é ludibriado pelo prazer, como você falou, a fome, ou até outras coisas, né?
Passa a mulher da sua vida, o homem da sua vida, você já vai para as nuvens, pronto, o tempo parou, né?
Eu muitas vezes já fiz isso, né? Que você deixa de participar de um evento importante, alguma coisa assim, para estar com alguém que você gosta, que você simpatizou, que vai te proporcionar algum prazer momentâneo. Então, isso é acrasia, né? Então, não deixa de ser um elemento para a gente refletir, né? Para a gente filosofar em cima, né? Bom, resumindo, cara, a procrastinação, na minha visão, é uma armadilha na qual muitos de nós caímos, né? Eu não posso falar que nunca caí na armadilha da procrastinação. Eu continuo procrastinando, tem uma série de coisas. Eu tenho até um grilo falante aqui, a minha esposa, que fica falando: Daniel, você precisa fazer o check-up. Daniel, você precisa fazer aqueles exames, né? Mas, assim, o eu presente diz assim: cara, puta, não faz isso, faz outra coisa. Né? Vamos tomar um vinhozinho, vamos fazer outra coisa, e aí o eu futuro fica sofrendo, né? Então, mas tem pesquisas, Irineu, tem até um autor chamado Pierre Steele, na pesquisa sobre gestão do tempo e procrastinação e produtividade, ele coloca que 95% das pessoas, está incluindo a gente, procrastina em algum grau, né? Sempre tem um grau. Claro que tem aqueles procrastinadores que são crônicos, né? Que até pode ser até uma patologia, mas tem diversos graus, né? Eu diria assim, eu podia inicialmente classificar em dois graus. Tem os procrastinadores passivos, né? Que é aqueles que atrasam tarefas porque eles estão tendo dificuldade para tomar alguma decisão e agir de acordo com elas, né? Então, fica aí adiando uma tarefa, né? Fala, caramba, eu já fiz muito isso. Na vida corporativa, a gente, às vezes, puxa vida, recebeu a notícia de que tem que fazer, por exemplo, um ajuste no quadro de colaboradores, tem que demitir alguns. Puxa, e aquilo é muito doloroso para a gente, né? Yeah. Então, a gente vai adiando, né? Sabe que tem que fazer, né? Então a gente luta contra uma decisão, né? E aí vai empurrando com a barriga, né? Tem um benefício, né, para aquele que eventualmente tinha que sair antes e não saiu porque você vai procrastinando, né? E para você, às vezes, tem um preço, né? Um preço que é a tua visão como líder, né? Que retardou uma opinião importante que pode ter incorrido em alguns custos, né? E tem os procrastinadores ativos, né? Que é aqueles que atrasam tarefas propositalmente, né? Ou seja, ele fala, não, isso aqui é uma prioridade, mas que eu lido com ela, eu faço depois, não vou deixar de fazer, né? Então, ele sente que o trabalho pode ser feito depois. Por exemplo, eu tenho essa coisa de ser procrastinador ativo, né? Eu às vezes, tenho que preparar aula, eu vou adiando, quando falta, às vezes, 4 ou 5 horas para iniciar a minha aula, eu começo a preparação, né? Mas eu acho, eu aprendi que essa preparação em cima da hora sempre me faz ser mais objetivo, né? Porque se eu começo a preparar muito antes, cara, eu começo a fazer uma aula muito complexa, muito longa, muito conceitual, né? Eu fico prolixo. Quando eu tenho pouco tempo, eu vou na objetividade, né? Então, a procrastinação não é ruim de tudo, né? A passiva pode ser perigosa, a ativa, se você tiver estrutura para lidar com isso, aí tudo bem, né? Mas tem outros, cara, tem outros tipos de procrastinação, né? Que é a procrastinação porque eu estou preocupado, é a procrastinação porque eu sou exagerado, a procrastinação porque eu sou perfeccionista, porque eu sou sonhador, né? Porque eu sou gerador de crises. Tem gente que procrastina por isso, ele gosta de ver o circo pegando fogo, né? Então, se a gente fosse aprofundar nisso aí, vai encontrar um monte de estereótipos de procrastinadores aí, viu?
Pois é, para a gente pensar com os nossos amigos, companheiros que estão aqui com a gente nas redes sociais, nos podcasts, a gente falou um pouquinho de como a gente é iludido com o tempo, como isso é suscetível, todas as pessoas adiam. Mas a gente tem alguns aspectos aqui que estão relacionados aos compromissos profissionais, que é esses que a gente assume com os outros, que vai esbarrar em respeito, em performance, em resultados de uma equipe, porque se a gente não está integrado, se não entra os 11 em campo, a hora que o juiz apita, você imagina como é que começa a trabalhar essa equipe, né? Então, se tem alguém sempre fora, alguém que não está no jogo, não tem jeito. Então, tem o aspecto coletivo do respeito ao conjunto, a uma equipe e tal. E também tem a procrastinação, que é um vício também das pessoas, muito grave, que elas procrastinam em prejuízo de si mesmas. Então, eu adio aquilo que é para mim, quer dizer, eu não me coloco como prioridade, e então o meu sonho, o meu curso de inglês, as minhas férias, aquele meu prazer, a minha viagem, enfim, eu deixo sempre para depois, porque por algum motivo psicológico que só você pode saber, você coloca todo mundo na frente. Você sempre se coloca como o último da fila. Então você tem um prejuízo de procrastinar em relação aos próprios sonhos, aos próprios objetivos e à sua vida. O Cronos está comendo solto, né?
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Mas eu estava chamando a atenção aqui no papo com o Daniel, que é o seguinte: a gente tem o compromisso coletivo, que aí é um compromisso com a equipe, e quando alguém atrasa, alguém não chega, o time começa a jogar desfalcado. Então, é um desrespeito com o resultado, e isso vai implicar em algum tipo de punição, enfim, é um prejuízo. E o outro, que é o procrastinador, aquela pessoa que acha que ela nunca pode estar na frente. Então, ela se coloca como último da fila, tudo o que aparece para ela vira prioridade, e ela vai se deixando sempre por último, e ela mesma fica para amanhã, ela fica para depois, aí ela não sonha, ela não viaja, ela não casa, aí ela não vai fazer o curso, enfim. E a vida que ela tem para viver é só dela. Esse procrastinador também é alguém que traz um grande prejuízo para a sua própria história. Como é que a gente combate, Daniel? Como é que eu posso ser um planejador, né, para evitar? O compromisso não tem como escapar, né? O compromisso coletivo é com o Cronos. Tudo que se assume de compromisso, faça como o Daniel, né? Saiba que vai ter trânsito, que o táxi vai furar o pneu, saiba que vai acontecer algum evento no caminho. E se você chegar atrasado, vai comprometer o resultado da equipe, vai comprometer o compromisso que você tem. Tá, isso daí é claro. Então você tem que chegar lá cheirosinho, cheirosinha, né? Agradável, simpático, porque não viveu estresse no caminho. E tem o jeito de administrar, Daniel, essa procrastinação que eu faço em relação a mim mesmo. De eu não me colocar em último lugar, não procrastinar aquilo que eu faço, que eu devo fazer de importante para mim. Como é que eu crio uma regra? O eu, né? Sabendo que eu tenho esses dois eus, né? O Irineu presente e o Irineu futuro. E o Irineu social também, né? Como é que eu crio uma metodologia? Você tem aí alguma regrinha mágica, Daniel, para sentar na cabeça do sujeito e falar assim, ó, isso aqui faz você ser muito melhor?
Sim, tem. Na verdade, é aquelas regrinhas mágicas que servem para tudo, né? Para diagnosticar, né, o teu nível de procrastinação, são três perguntazinhas, né? Quando, como e por quê? Ou seja, quando você procrastina, você não é um procrastinador de todas as coisas, né? Você cumpre alguns prazos, né? Então, quando você procrastina, isso envolve se perguntar em quais situações você se procrastina. Porque a gente, às vezes, identifica até um padrão. Tem determinadas coisas que, puxa, eu não gosto de fazer isso, né? Então, identificou um determinado padrão, você sabe que ali é perigoso assumir alguns compromissos, porque a tendência natural vai ser procrastinar. Então, quando você procrastina? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é como você procrastina. Isso envolve se perguntar o que você faz quando procrastina aquilo. Você está trocando pelo quê, né? Então, a gente precisa avaliar, né? Porque pode ser que tenha alguma coisa que te chama mais atenção, que te provoca, que te seduz, né? E aí a gente precisa saber administrar isso daí, botar na balança qual das atividades é a atividade que é importante, né? Então, como você procrastina. E a terceira pergunta é por que você procrastina? Isso envolve perguntar a si mesmo o que está causando essa procrastinação, né? Então, essas três perguntas aí já ajudam a gente fazer um diagnóstico. E depois vem o compromisso de superar a procrastinação, né? Então, algumas regras que podem nos ajudar, alguns passos, né? Depois que você fez essas perguntas, é importante você reconhecer que você está procrastinando, que você é um procrastinador, né? Quando você faz isso uma ou duas vezes, você não é um procrastinador, deve ter tido um motivo, né? Mas se isso é recorrente, então a gente precisa reconhecer que você é um procrastinador, que você está procrastinando. A etapa 2, aquelas perguntas já te ajudou, né? Que é descobrir o que você está procrastinando, né? Se você está procrastinando alguma coisa que é importante e relevante para a sua vida, para a vida da sua família, para a sua carreira, para o seu crescimento pessoal, né? E depois, o terceiro passo é você adotar alguma estratégia antiprocrastinação, né? Então, por exemplo, uma das estratégias antiprocrastinação nós já oferecemos aos nossos ouvintes, que é a agenda. A agenda atitude é uma tremenda ferramenta antiprocrastinação, porque aquilo ali, ela te lembra, ela te motiva, ela te estimula, ela te ajuda a desenvolver hábitos, ela te ajuda a estabelecer metas, né? Então, a primeira ferramenta antiprocrastinação é a organização. E para a organização, a gente tem a agenda atitude.
Aliás, na agenda atitude, a gente lembra, inclusive por isso, né, que é um dos temas que a gente trabalha até no futuro livro dos bons hábitos para ser mais produtivo e feliz, é isso. Dos ante é você não marcar um compromisso em cima do outro, porque alguém vai sair prejudicado caso qualquer evento ocorra entre um e outro e que precisa ser atendido. Né? Porque é muito comum, né? As pessoas elas têm uma lista de coisas para fazer, não tem nenhuma margem de respiro. E, ao mesmo tempo, aparecem coisas na frente e elas ficam desmarcando compromissos assumidos, que é uma coisa muito chata também, feia, né? Toda hora tem um evento. Por quê? Não deixou margem nenhuma. Então, esses são os modelos anti-procrastinação e anti-derrubada de compromissos de agenda, né?
É isso aí. Então, a organização é a primeira competência, a primeira habilidade, a primeira dica, né? A segunda é eliminar as distrações, né? Porque hoje a gente também se distrai com muita facilidade, né? Está muito próximo de você, né? Os aparatos eletrônicos, né? Os smart devices, né? Tablet, é o computador, é o celular. Isso acaba sendo uma distração. Então, a gente tem que eliminar algumas distrações, né? Então, eu, por exemplo, outro dia fiz uma limpeza dos aplicativos do meu computador e do meu smartphone, porque às vezes você começa a mexer naquilo, entra no aplicativo e aquilo te leva por caminhos ancilares, né? E de repente o tempo passou e você deixou uma atividade importante, um compromisso importante, dentro de um espaço de tempo muito curto para você se preparar, né? Então a gente acaba ficando esbaforido. A terceira dica é a priorização, cara. A gente tem que saber priorizar o que é importante, o que é relevante, né? O que vai me trazer resultado. Então eu tenho que priorizar, né? Depois, o que ajuda muito a gente evitar a procrastinação, Irineu, é definir metas. Quando você tem metas estabelecidas, você sabe o seu compromisso, você sabe como você tem que usar o seu tempo, e aí a gente não perde o tempo com distrações, né? Então, organização e estabelecimento de metas é extremamente importante. Quando você estabelece metas, Irineu, você tem que definir prazos, né? E quando a gente define prazos, também é outro elemento importante para te ajudar a não procrastinar, porque você tem um horizonte de tempo, uma linha de tempo com alguns marcos que você sabe que tem que alcançar, que tem que chegar, né? Então, definir prazos é importante, né? E aí, eu diria assim, o sexto elemento aí que eu gosto muito de utilizar é você se recompensar, né? Às vezes, quando você... Sabe aquela tarefa chata que você conclui? Que você estava doidinho para adiar e você não adiou? Cara, celebre isso daí, né? Eu acho que às vezes vale a pena, né, você celebrar, você se recompensar porque fez aquela tarefa chata, né, que você, em vários momentos, pensou em interromper a tarefa e jogar para mais adiante, né? E, por último, a sétima dica aí é se manter responsável, né? Essa coisa de assumir a responsabilidade, de ter responsabilidade pelos compromissos que você assumiu, assumir responsabilidade pela sua vida, isso é muito importante, né? Mas eu acho que assim, a gente tem feito muita coisa nos nossos encontros, nessas conversas nutritivas, nesses bate-papos nutritivos aí, dando dicas para as pessoas não serem procrastinadoras, e sim organizadas, né, que sabem priorizar, que definem metas, que se recompensa e que se mantém responsável.
É isso aí, Daniel. Vamos pensar nisso, então. Você já pôde filosofar, pensou se você procrastina de um jeito viciado, porque você nunca se coloca em primeiro lugar do ponto de vista individual, e também já sabe aí por que é que você chega atrasado aos compromissos. Então fica como dica aí também entre os anti, os motivos para você evitar a procrastinação. Pensa que você sempre vai pegar o trem, o avião, que nem falava a sua avó, perdeu o bonde. Lembra quando você, ih, esse daí, sabe, quando perdi uma oportunidade, falava perdeu o bonde, essa expressão antiga era muito importante, e não adianta chorar, e ainda vai pagar passagem. O trem vai sair no horário marcado, o seu lugar está reservado e o trem vai vazio, portanto você vai ter que assumir o compromisso, você vai perder a viagem, todo o trabalho que você fez para chegar até o aeroporto, até a estação de trem, até a estação rodoviária, então você pagou e chegou lá e foi embora. Então precisa realmente checar esse caminho todo que a gente leva, desde o planejamento, né, de um encontro, de um evento, de uma viagem, seja lá o que for, como é que você chega inteiro no lugar para viver aquela experiência de um jeito inteiro, de um jeito conforme o combinado, né, Daniel? É assim que a gente falou hoje de procrastinação. Espero que você aí que está nos acompanhando tenha pensado sobre isso. Porque a gente incorre nesse vício, disse o Daniel. Eu sou campeão de chegar atrasado. Aliás, porque eu adoro, sabe, Daniel? Eu quero, nessa fase da vida, ser Kairós. Eu queria não olhar o relógio. Eu queria não marcar compromissos com hora assim marcada, sabe? Não ter compromisso com hora marcada. Se eu estou fazendo uma coisa boa, eu continuo fazendo a coisa boa. Não quero que nada me interrompa quando eu estiver fazendo alguma coisa boa. Eu estou ganhando o direito de ser criança. Criança é totalmente Kairós, a experiência é boa. Então, em algum momento da vida, a gente tem que abandonar o Kairós, ou pelo menos só respeitar aquele Kairós, só respeitar abandonar o Cronos, né? Só respeitar o Cronos se ele for muito importante, se você for perder o voo, se for perder o trem. Então, na verdade, o que eu estou dizendo é que a gente tem que, com o tempo, ir assumindo menos compromissos, né? Menos compromissos com hora marcada. Você está no seu lugar, está bem. Ah, mas o Kairós é tão bom, Daniel. Ah, não vou não, desisti de ir. Mas é isso aí, na vida profissional, na vida social, é um respeito você chegar na hora combinada, porque você vai aproveitar muito melhor esse encontro. Certo, Daniel?
É isso, Irineu. Olha, você estava falando de Kairós e Cronos, né? O mundo corporativo, ele é Cronos, né? Porque você tem cronograma, você tem cronômetro.
É
tudo está relacionado a um tempo que é medido, né? Então, infelizmente, não dá para ser sempre Kairós, né?
Aliás, o Cronos, ele foi inventado para regular as horas de trabalho mesmo, né? Porque desde os tempos primitivos em que se usava o trabalho, as pessoas trabalhavam, como se fala aí, né, na roça, de sol a sol. E tinha uma carga de trabalho de 15 horas. Enquanto estava acordado, estava trabalhando. Daí começaram a regular o modelo produtivo, isso ainda lá nos tempos antigos. Criaram Cronos. Olha, essa é a hora que eu vendo para o trabalho. É claro que o capataz não respeitava muito isso, né? Hoje mesmo nós temos capatazes eletrônicos que ficam vigiando você aí pelos... Aí você falou dos aparelhos, dos gadgets, os aparelhos ficam vigiando você para saber se você está trabalhando sábado, domingo, te perguntando, então. Mas, enfim, é isso aí, Daniel. A gente marca, então, para quando?
É isso aí. Mas, é um bate-papo legal. Na próxima segunda-feira a gente fala, mas se você quiser fazer aí um bate-papo só sobre esse assunto, produtividade, gestão do tempo, procrastinação, numa daquelas lives que a gente faz aí, é legal, porque é um tema apaixonante e é um tema que todo mundo tem interesse. Eu acho que quem é que não quer usar o seu tempo da maneira mais inteligente possível, né? Então, acho que a gente pode marcar aí futuramente aí um bate-papo.
Vamos marcar. Eu só estou nessa transição, nessa minha vida nômade digital aqui, trabalhando bastante, claro, mas só essa questão de entrar por causa dos horários, de fuso horário, a minha hora de live está comprometida, né? Não, 5 horas mais. Mas, Daniel, Insight é o best-seller de Daniel Carvalho Luz. Daniel, mentor, consultor, está aí disponível. Você encontra o Daniel no LinkedIn, você encontra o Daniel aqui nas palestras, treinamentos, planejamento, enfim. Você procura e você acha também nos nossos encontros. Esse ano aqui a gente ainda se encontra num grande evento presencial com todo mundo que nos acompanha nessa rede positiva, porque está fazendo falta, né, Daniel? Está fazendo falta um papo tete a tete com essa gente bacana que nos acompanha, que nos alimenta também, nos inspira, né?
E logo, logo vai ter o nosso livro aí sendo disponibilizado para todo mundo. Eu acho que vai ser uma oportunidade legal. Lançamento do livro com o evento vai ser bem interessante.
Ah, vai ser muito bom. Feliz dia novo, Daniel. Até segunda.
Até segunda.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Esse é o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, com o apoio de G-Infor e Trilha Empregos. De segunda a sexta-feira, das 6 às 8 da manhã, pelo YouTube, Irineu Toledo Positivice, ou na sua plataforma digital favorita. E logo depois, ficamos disponíveis em todas as plataformas de podcast. Acesse lá felizdianovo.com.br e obtenha todos os nossos endereços. Feliz Dia Novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva 107,9.